Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil assistiu e, lamentavelmente, sem surpresa, o fato de que a inflação superou, senador Caiado, os 8% no período dos últimos 12 meses. E isso na média da inflação. Se considerarmos a inflação para os produtos relacionados à cesta das camadas de 5 salários para baixo, a inflação brasileira já entrou nos 2 dígitos. E tudo indica que, lamentavelmente, essa tendência pode continuar. Não foi por falta de alertas, de avisos, de chamadas de atenção da parte de muitos economistas e de muitos de nós aqui nessa casa. Nós alertamos que as irresponsabilidades fiscais ao longo do ano 2014, provocadas provavelmente por razões eleitorais, traria consequências nefastas para a economia brasileira. Nefastas pela falta da credibilidade que tomou conta dos agentes econômicos. E a gente sabe que no mundo de hoje, a credibilidade é um fator econômico tão importante quanto matéria-prima, quanto capital, como tecnologia, como trabalho. Caiu a credibilidade e gerou-se déficits repetidos que levaram, inclusive, ao uso de pedaladas, que aumentou a falta de credibilidade, e até mesmo a uma lei que tentou, aliás, que conseguiu burlar a lei de responsabilidade fiscal. Isso não foi surpresa, lamentavelmente, para quem observa a economia brasileira. O que foi uma surpresa e até positiva, eu diria, é o lançamento de um programa de construção de estradas, ferrovias, rodovias, portos no Brasil, que o governo tomou a iniciativa de fazer. Tomou tardiamente, mas felizmente tomou. E é provável que no sistema que estão utilizando de parceria público-privada, que tanta resistência esse governo tinha, é possível que se consiga recurso para fazer as construções necessárias para quebrar o custo Brasil decorrente da degradada infraestrutura. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, senador, é que, embora se faça um grande programa para a construção de estradas de um lugar a outro no Brasil, continuamos sem fazer a estrada para ir do presente ao futuro. Do presente ao futuro, a estrada chama-se escola, educação, porto, estrada, aeroporto, rodovia e ferrovia. São estradas que levam de um lugar a outro, que aumentam a riqueza do presente. Mas, para ir de hoje ao futuro, só a educação é que é capaz de fazer. A educação, a escola, elas são os aeroportos para o futuro. Eu não consigo ver, e ninguém, salvo alguns, dizem, não conseguimos ver o futuro de ninguém. Mas o futuro de um país, sim, é possível ver. Basta olhar a cara da escola pública no presente. O futuro de um país tem a mesma cara da sua escola no presente. Uma escola bonita, com professor satisfeito, responsável, dedicado, sem ausência, sem paralisações, em prédios bonitos, bem equipados, com as crianças em tempo integral. Futuro bonito para o país. Uma escola com edificações degradadas, sem os equipamentos necessários, com os professores descontentes, desmotivados, mal remunerados, com as crianças poucas horas por dia na escola, poucos dias por mês, poucas semanas por ano, futuro feio. E, lamentavelmente, as estradas que serão construídas, supondo que serão, que ainda há margem para dúvida se esse programa, senador Aloysio, que o governo lançou ontem ou antes de ontem, vai dar certo ou não. Mas supondo que dê certo, essas estradas vão fazer com que os carros passem em frente às escolas degradadas. Porque enquanto vai se construir, lançou-se pelo menos um programa de construção de estradas, se eu não me engano, de 49 bilhões, 9,4 bilhões foram cortados do Ministério da Educação portanto, para construir as estradas de um lugar a outro, estamos tirando dinheiro para construir as estradas do presente para o futuro. As estradas vão passar em escolas degradadas, em universidades em greve. E isso significa que mesmo que o programa dê certo, mesmo que transportemos mercadoria de um lugar para outro, mesmo que isso traga o aumento da riqueza do presente, o Brasil continua com seu futuro condenado. Por falta dos aeroportos para o futuro, das estradas para o futuro, que são as escolas onde devem estudar nossas crianças. É uma pena, porque nós estamos discutindo uma série de problemas sem discutir o essencial, que é a educação. Falamos de educação, vou falar do federalismo. Há uma comissão, e eu estou muito satisfeito de fazer parte, que estuda um novo pacto federativo. O pacto federativo, ele pode ser visto de duas formas. Uma, distribuindo melhor os recursos fiscais. Outra, assumindo-se os encargos sociais. É possível, sim, um pacto novo em que se tire dinheiro dos municípios mais ricos para os municípios mais pobres. Mas isso é quase impossível politicamente e, além disso, esse dinheiro que vai chegar nos municípios mais pobres não serão aplicados, provavelmente, por falta de recursos humanos no lugar. Por que se fez um mais médico e teve-se que trazer médicos de fora? Porque se mandasse o dinheiro para os municípios, não haveria médico naquele lugar. Foi preciso trazer médicos de fora. Na educação, é preciso fazer mais escolas, levando-as para as cidades. Não adianta jogar dinheiro nas cidades onde não há condições técnicas de fazer as escolas e nem há professor com competência para terem os grandes salários e desempenharem suas funções. O Pacto Federativo, a melhor maneira de fazer é repactuando a responsabilidade pela educação de cada criança. É aí que está o novo pacto. Até porque a gente fala em distribuir poder. Não se distribui poder antes de distribuir saber. Não tem como. É um poder fictício, senador. Aquele poder distribuído para pessoas que não têm o saber para conquistar e exercer o poder. Por isso, o grande pacto federativo desse país seria dizer, cada criança, ao nascer nesse país, terá acesso a uma escola com a mesma qualidade. Terá para sua educação a mesma quantidade de recursos. Nós podemos ter, sem nenhum problema, uma sociedade desigual, na roupa, na comida, onde passa férias, o tamanho da casa, não é problema. Aquela ideia de igualdade plena tem que ser esquecida. Agora, desigualdade no acesso à educação não é apenas desigualdade, é imoralidade. Não quer dizer que a educação será igual, porque uns têm talento, outros não têm talento. Uns têm vocação, outros não têm vocação. Uns se dedicam, outros não se dedicam. Mas a chance tem que ser a mesma. Não há como ter a chance igual em um município muito pobre e um município muito rico. Um município cujo prefeito tem vontade de investir em educação e a outra cidade o prefeito não tem. Por isso, na hora de fazer o Pacto Federativo, vamos colocar como eixo central a ideia do pacto para que a educação tenha a mesma qualidade, não importa a cidade. Eu, por mim, colocaria, inclusive, não importa a renda dos pais. Mas deixemos isso um pouco de lado. Coloquemos a igualdade na escola pública. Como tem a igualdade naqueles que conseguem entrar em uma das 521 escolas federais públicas, mas são de qualidade. Colégio Militar, Colégio Pedro II, Instituto de Aplicação, Escola Técnica, públicas de qualidade. Isso é possível. E talvez a hora de debatermos isso, senador Caiado, fico feliz de vê-lo aqui e com a atenção que está tendo para isso, talvez o momento seja esse, em que se discute um novo pacto federativo. Não apenas o pacto federativo da distribuição dos recursos fiscais, mas o pacto federativo da responsabilidade pelos encargos educacionais. Eu creio que aí a gente estaria construindo, senador Aloysio, um verdadeiro pacto federal nesse país, criando a base para que ele se realize depois. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar. Falando da não surpresa, triste não surpresa com a taxa de inflação, Qualquer um que observasse a economia brasileira nos últimos 2 anos saberia que isso ia acontecer pela irresponsabilidade do governo. Aí, não faltou aviso, não faltou alerta, aqui mesmo dessa tribuna, seu, meu, senadora Ana Mello e tantos outros. A surpresa positiva é que finalmente o governo descobriu a possibilidade de parceria público-privada, de buscar dinheiro privado para fazer a infraestrutura e a esperança de que dê certo. Mas a insatisfação de que a verdadeira infraestrutura, a estrada de que leva para o futuro, continua não sendo preocupação nesse país. E a prova é que a presidente que lançou o slogan da pátria educadora cortou 9 bilhões e 400 milhões de recursos da educação. É isso, senhor presidente.